Começa agora na Rádio Manaim. Encontro com professores.
Olá, muito boa tarde, a paz do Senhor para você que acompanha a programação da Rádio Manaim, seja bem-vindo e a partir de agora estamos entrando no ar com o quadro Encontro com Professores. E nessa quarta aula estaremos falando sobre o Cordeiro de Deus e aqui em nossos estúdios a nossa irmã Giovana Azevedo que estará trazendo para nós uma contribuição. A paz do Senhor, professora, seja bem-vinda mais uma vez.
A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor, irmãos. Esse mês nós vamos continuar falando sobre o sangue. E a aula vai ser sobre o Cordeiro de Deus. E João 1:29 diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O objetivo desta aula é mostrar que o sangue nos identifica com a profecia e perdoa os nossos pecados. Todo o projeto de Deus para resgatar o homem do pecado estava na morte do Senhor Jesus, na morte do Cordeiro de Deus. E vocês se lembram das aulas anteriores. Abel alcançou esse projeto quando ofertou o Cordeiro, quando alcançou aquilo que agradava ao Senhor. Deus se agradou da sua oferta, porque apontava para o sacrifício de Jesus. É um sacrifício profético. Por isso que o Cordeiro de Deus, Jesus, é o cumprimento da profecia, né? Então, Abraão iria sacrificar seu filho Isaque. Foi a segunda aula. Em obediência ao Senhor, mas Deus proveu um cordeiro para morrer no seu lugar. Foi o primeiro lugar que aparece a morte substitutiva, né? Ia morrer Isaac? Não, vai morrer o cordeiro no lugar de Isaac. É muito didático, as crianças entendem bem. No lugar de Isaac, morreu o cordeiro. E no nosso lugar, morreu o filho de Deus. Para o povo de Israel, um cordeiro foi morto e o sangue passado nas vergas e nos umbrais das portas. E foi livramento de morte. Libertou-os da escravidão e abriu-lhes o caminho para a terra prometida, o caminho de vida. E assim o Senhor fez conosco também. O sangue de Jesus foi o preço pago pela nossa salvação. O Senhor nos trouxe e nos colocou num caminho de vida que nos leva à vida eterna, guiados pela palavra e na orientação do Espírito do Senhor. Hoje vamos falar de João Batista, que foi enviado por Deus a fim de preparar o povo de Israel para encontrar-se com o Salvador Jesus, o Cordeiro de Deus, o Messias. É bom lembrar que naquele tempo, o povo de Israel esperava a vinda do Messias. Há muito tempo que eles esperavam que viesse aquele descendente de Davi que reinaria sobre eles. E eles aguardavam ansiosos por isso. E surgiu então João Batista. E a palavra já anunciava em Isaías, há 600 anos aproximadamente antes de Cristo, que o Messias viria. E fala que a voz que clama no deserto diria: preparai o caminho do Senhor. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, Lucas fala, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Esses dois textos estão aqui para mostrar que 600 anos antes, o Senhor já estava mostrando aquilo que aconteceria antes da volta de Jesus. Ele não viria de qualquer jeito, mas haveria um profeta que anunciaria para que o povo preparasse os caminhos, porque Jesus estava voltando. Jesus estava vindo, porque foi a primeira vez. João Batista vivia no deserto. Era um servo obediente, um homem cheio do Espírito Santo, era um profeta. E o que é um profeta? As crianças têm que saber o que é um profeta. Profeta é aquele que fala da parte de Deus, de coisas que ainda vão acontecer e que Deus mostrou a ele. Então João Batista foi chamado por Deus para anunciar ao povo de Israel a vinda do Salvador. Hoje a igreja é a voz que clama no deserto, que tem visto o Espírito Santo descer sobre Jesus, sobre o corpo, a igreja, que tem visto e vivido as operações do Espírito Santo na igreja. A pomba, o Espírito Santo tem estado sobre nós. Nós somos então essa voz que clama neste mundo de ilusão para anunciar a salvação, a volta do Senhor Jesus. Através do nosso testemunho, o nosso falar, o nosso comportamento, o nosso amor uns pelos outros, amor não fingido, Deus chama a cada um de nós para anunciarmos, para evangelizarmos e falarmos da profecia a respeito do arrebatamento da igreja. Maranata, Jesus vem. Esse é o nosso nome, essa é a nossa missão, é o nosso chamado, é anunciar que Jesus vai voltar. E como João Batista, a nossa mensagem continua sendo a mesma. Certa vez, João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão. E Jesus chegou para ser batizado por ele. Quando João Batista viu Jesus vindo em sua direção, disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." A expressão de João Batista era a resposta à pergunta feita aproximadamente 2000 anos antes por Isaac a seu pai Abraão. A palavra diz que Isaac falou a Abraão, seu pai: "Meu pai." E ele disse: "Eis-me aqui, meu filho." E ele disse: "Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" E João Batista responde: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Esse é aquele que morreu no lugar de Isaac e morre no nosso lugar também. E Abraão dá a resposta da fé e disse a Abraão: "Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho." Naquele tempo, o povo levava ao templo um cordeiro para o sacerdote sacrificar, para que tivessem seus pecados perdoados. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A palavra diz que a alma que pecar, essa morrerá. Agora, João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, que derramaria o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Daquela alma que se pecasse morreria, nós um dia pecamos, e toda vez que pecamos, o sangue de Jesus derramado nos purifica de todo o pecado, porque Jesus é o sacrifício perfeito. E a palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele continuou apresentando mais e falou: "Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um que era antes de mim, porque foi primeiro do que eu." Nossa, mas como isso é possível? João Batista tinha nascido antes de Jesus. Eles eram primos e eles não entendiam que João Batista era simplesmente um homem natural e Jesus é eterno. Jesus é Deus. Estava com o Pai na criação. João Batista guardava o cumprimento de uma promessa maravilhosa que Deus havia feito a ele. Deus falou assim: "Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo." O Espírito desceu sobre ele em uma forma corpórea como uma pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia: "Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido, me tenho alegrado, tenho achado prazer." É bom explicar essas palavras para as crianças, tem palavras que eles não entendem. E quando João Batista viu esse sinal, seu coração se encheu de alegria, porque ele conhecia o Jesus homem, primo dele. Nós lembramos que quando Maria ficou grávida e foi encontrar com Isabel, a criança saltou no ventre de Isabel. Isabel estava grávida de João Batista, que era primo de Jesus. Mas ele disse assim: "Antes eu não o conhecia." Porque ele conhecia ele como homem. Mas Deus revelou aquele que era o Senhor, que era Jesus, o Cordeiro de Deus. Antes, ele não o conhecia como filho de Deus. Mas a partir daquele momento, ele cria. Porque a profecia, a revelação de Deus se cumpriu. Aleluia! Jesus é Deus e é ele que batiza com o Espírito Santo. Deus tem essa mesma bênção para as crianças, intermediários, adolescentes, para toda a igreja. O Senhor Jesus quer nos batizar com o seu Espírito Santo, quer nos usar com dons espirituais, quer se dar a conhecer. João Batista não conhecia e muitos não conhecem, muitos ouvem falar de Jesus como aquele que morreu na cruz, mas não conhecem o poder de Jesus, não conhecem o Espírito Santo que desceu sobre Jesus e não recebem esse Espírito, que a palavra diz que ele nos batizaria com Espírito Santo e com fogo, e ele nos daria dons espirituais, ele se manifestaria no meio da igreja, ele estaria no meio da igreja. Jesus diz assim: "Vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. O mundo não me verá mais." O mundo não tem visto Jesus. Acha que Jesus morreu, mas para nós Jesus está vivo e tem sido visto no meio da igreja. O Senhor quer que nós tenhamos sonhos para culto profético, visões da eternidade, experiências com revelações. O Senhor quer se revelar, quer fazer-nos conhecer os seus mistérios. Mais tarde, durante seu ministério, Jesus fala acerca de João Batista, mostrando que todo o projeto de Deus para a sua vida se cumpriu. Ele cita a profecia dada ao profeta Isaías: "Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor." Jesus testificou dele dizendo: "Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento?" Sim. "Que fostes ver? Um homem ricamente vestido?" Não somos canas agitadas pelo vento. Ou seja, levado pelos enganos, as doutrinas, doutrinas, as maldades. Doutrinas fala de ensinamentos e maldades desse mundo. Nós não somos assim, não somos agitados, não somos levados de um lado para o outro com ensinamentos do mundo. Nós estamos firmes no Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem nos libertado de tudo que é do mundo. Somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, a semente de Deus, a sua palavra, está em nós. Nós obedecemos a palavra. E o pecado não tem lugar no nosso coração. Aborrecemos o pecado e amamos fazer a vontade do Senhor, porque a palavra do Senhor está no nosso coração. O Espírito Santo tem alegrado as nossas vidas. Devemos estar sempre vigilantes, porque Jesus vai voltar. Não devemos deixar que as coisas do mundo tomem lugar nas nossas vidas. Não devemos nos contaminar com as coisas do mundo, com os conselhos. A palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos, com quem falamos, aquilo que vemos, aquilo que lemos, aquilo que aplicamos o nosso tempo, porque o Senhor vai voltar e o Senhor quer nos manter puros, santos e preparados para a volta de Jesus. João Batista viveu não se identificando com as coisas desse mundo. Ele não parecia com uma pessoa do mundo. Um servo do Senhor, ele é identificado onde quer que ele esteja. A palavra nos diz que João tinha uma vida humilde, firme no projeto de Deus, naquilo que Deus estabeleceu para ele. A palavra diz assim: e este João tinha suas vestes de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Aqui o Senhor não está querendo dizer que nós temos que andar com peles de camelo, nem com cinto de couro, nem comer gafanhoto e mel silvestre, mas aqui diz que a nossa vida é uma vida diferente. O mundo não vivia daquele jeito. Ele vivia no deserto, ele estava afastado do mundo. Ele não vivia os costumes daquele mundo. Hoje, a igreja, nós temos vestes de salvação. A igreja está vestida de vestes de salvação. E por isso o mundo identifica o servo do Senhor. O nosso falar é diferente. O nosso vestir é diferente. O nosso agir é diferente. A verdade está no servo do Senhor. O servo do Senhor não mente. O servo do Senhor, ele é honesto. O servo do Senhor tem prazer nas coisas do Senhor, não tem prazer nas coisas do mundo, na idolatria, nessa maneira vã de viver que a palavra fala, né? São crianças obedientes aos pais. Hoje é raro você ver crianças que obedecem aos pais, respeitam os pais, respeitam os mais velhos, são educados, não estão com modismos deste mundo, é um cabelo pra lá, pra cá, é pintado de azul, de amarelo, de vermelho, as roupas estranhas, rasgadas, e se identificando às vezes com cantores de rock, com atrizes, pessoas que não têm experiência com o Senhor. Os nossos modelos são aqueles que vivem segundo a vontade do Senhor. Os nossos filhos, as nossas crianças, elas têm que ser incentivadas a querer ser como servos usados na casa do Senhor. Nossos meninos devem querer ser pastores, diáconos, devem querer ser obreiros na casa do Senhor, devem almejar, aparentar aquele que tem uma experiência com o Senhor e não ter os seus ídolos fora da igreja, como os meninos do mundo que são levados para imitar pessoas que não têm a bênção do Senhor, que não é isso que o Senhor quer para eles. Mas desde cedo nós devemos colocar na mente das nossas crianças que elas devem almejar ter comunhão com o Senhor, ser usados pelo Senhor, com dons espirituais. Quantos irmãos usados nas nossas igrejas? Então, modelo para as nossas crianças. O mundo tem os seus modelos, os seus ícones, mas nós temos os nossos modelos, nós temos servos do Senhor que são modelo para as crianças e temos o Senhor Jesus, que é o nosso alvo, que é o nosso modelo. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, todos nós temos a responsabilidade de sermos imitadores do Senhor e podermos ser modelo para as nossas crianças. As professoras, os pastores, diáconos, nós somos modelos para as nossas crianças. Estamos conscientes disso. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O mundo vai ver a diferença daquele que serve ao Senhor, porque um dia nós seremos arrebatados e o mundo vai ficar. O Senhor nos tem separado deste mundo e através do clamor pelo sangue de Jesus nós temos comunhão constante com Ele. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, mas o clamor pelo sangue de Jesus nos preserva, nos nos livra de todo o mal e mantém vivo dentro de nós a profecia que aguardamos se cumprir e a grande esperança da igreja fiel. Maranata, o Senhor Jesus vem. Nós temos algumas sugestões de louvores aqui. Perdoa-me, Senhor, segundo o seu amor. Você sabe quem foi João Batista? Nós somos uma voz e santo, justo, príncipe da vida.
Glória a Deus. Estamos encerrando mais uma edição do quadro Encontro com Professores. Essa contribuição para os professores de classes tirarem todas as suas dúvidas e também levarem as aulas para a Escola Bíblica Dominical, falando sobre o Cordeiro de Deus. Queremos agradecer mais uma vez as orações, também a sua atenção, os irmãos aqui do Brasil e do exterior. Professora Giovana Azevedo, obrigado por sua participação mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Manaim. A paz do Senhor, professora.
A paz do Senhor, Jorge. A paz do Senhor, irmãos.
Rádio Manaim, realizando a obra do Senhor Jesus.
Você acabou de ouvir Encontro com Professores.